Bom, gente, boa noite. Estamos mais uma vez aí. Hoje a ideia é... Bom, a gente estava falando aí mais até agora um pouquinho sobre parte de software livre e tal, retomando um pouco a passada. Agora, hoje, a ideia é falar sobre essa outra coisa aqui, que é a ciência e educação no contexto dessas aberturas que a internet convida aí a fazer, né? Só para... Eu tenho algumas cópias do texto, para quem não leu, circulando. Quem quiser dar uma olhada, pegar o que já foi lido. Algumas pessoas até editaram o texto. Se você pegar na cópia do texto, ele já colocou você como um dos... correções ortográficas by... De uma maneira geral, o texto tem, sei lá, tenta apresentar um pouco a questão de educação e acesso ao conhecimento como uma questão bastante básica, bem diretamente ligada aos direitos humanos, né? E como você ter, de repente, a possibilidade de você dar acesso universal a essas coisas tem que mudar aí, ou convida a mudar um pouco a maneira de pensar a produção dessas coisas e a relação das pessoas e nos seus meios, seja no meio acadêmico, seja no meio escolar, com esse tipo de material, né? A parte de educação, na verdade, meio que só é mais uma discussão para chegar na ideia de recursos educacionais abertos, que é na base, a proposta, por enquanto é uma proposta, quer dizer, curiosamente nessa parte de educação, por mais que se fale muito em colaboração e a importância do aluno recriar os textos e trabalhar com as coisas no seu contexto, na sua realidade, e ser na prática, né? É uma área que ainda não teve um desenvolvimento dentro da internet correspondente a essas ideias, né? Recursos educacionais abertos é o nome das, digamos, de uma comunidade de pessoas que está se organizando para tentar experimentar nessa direção, inspirada, de novo, nas ideias que vieram, a gente viu antes, de software livre, da Wikipédia, e que tentam aí propor alternativas dentro do contexto educacional. Acho que eu cheguei a comentar, mesmo quando eu falava da Wikipédia, sobre a Wikiversidade, projetos de recursos educacionais abertos dentro do próprio sisteminha, dentro da própria Fundação Wikimedia, né, dentro dos projetos mantidos pela Fundação Wikimedia, e falei que é um pouco complicado, porque aulas costumam estar num contexto institucional e que você fazer um processo de colaboração da mesma maneira que você tem na Wikipédia, não era tão fácil para aulas quanto para artigos enciclopédicos, né? Cheguei a comentar que o software livre oferecia, dentro da sua integração com os mercados, uma alternativa que poderia ser interessante aí. E essa a comunidade de REA meio que vai um pouco nessa direção de tentar entender como dialogar com as instituições e com as empresas que estão envolvidas no processo de produção de material educacional para transformar a maneira como se relaciona com a sociedade, produz e distribui e processa e, enfim, utiliza eles, né? É engraçado que um dos principais proponentes disso é o Open Society Institute, que é financiado da fundação do George Soros, que é aquele mega especulador e tal. Ele tem umas coisas muito legais desse lado, assim, que por mais que você possa criticar o lado financeiro dele, ele fundou esse Open Society Institute, que é um dos principais proponentes de recursos educacionais abertos, junto com outras iniciativas aí. E aí acho que a aula de hoje, tentar não ler o texto. O texto está aí, quem não pôde ler antes ou não conseguiu ler agora, pode ler depois. Tem mais uma conceitualização dessas coisas. E eu queria apresentar, assim, discutir com vocês alguns exemplos, ou vários exemplos, de atividades, iniciativas que estão sendo feitas no Brasil e no exterior, voltadas para recursos educacionais abertos. E depois a parte de ciência, né, que vai bem ligada a essas coisas também. primeiro, bom, alguém, não sei, alguém já ouviu falar de alguma dessas coisas? Open Courseware Consortium, Connections, Flat World Knowledge, e tem aí os vários no Brasil. Tem, eu lembro que nas fichas de inscrições tinha algumas pessoas que eram professores. Tem algum professor aqui hoje? Ah, tem um aí. Então, e você já chegou a ter algum contato com essa história de recursos educacionais abertos? Acho que... Já que eu peço para eles trazerem dois microfones.
Não tive nenhum contato com esse
você
tipo de...
Você é professor de rede pública, privada?
Não, eu sou professor de português da rede privada.
Entendi. Não existe, quer dizer, existe contato com tecnologias educacionais, claro, quer dizer, em algum nível.
É, se você considerar o PowerPoint como
certo,
recurso,
alguma coisa.
É basicamente isso que se resume os recursos educacionais. É, às vezes tem algum esforço de algum professor de usar blog, mas é sempre por ter, assim, não é usando as ferramentas mesmo, assim, como comunicação, criação de comunidade, nada. É só pacote Office.
E também, assim, não existe esse entendimento, essa ideia de recurso educacional aberto no sentido de materiais que você pode recombinar e reproduzir, retransformar e distribuir.
Principalmente na rede privada, isso é... Se você falar nisso, praticamente as pessoas jogam pedra em você, porque a rede privada é dominada por objetivo, ângulo, certo, e tal, né? Então... É, na verdade, os direitos autorais são aquilo que bancam eles, né? Eles jamais abrirão mão disso. Então, realmente, não há nada colaborativo.
Tem dois lados, né? Por um lado, você tem esses conglomerados que produzem material e vendem para escolas menores, né? Tipo, ângulo, objetivo, vendem o curso pronto deles, né? E as escolas, e aí tem escolas que pagam para poder usar os materiais desses grandes...
E propaganda e tal, né? É muito complicado isso na rede privada. Na estadual, pelo que tudo indica, também é assim, já que tem material fornecido por essas grandes redes também. Então...
É. Legal. Opa, alguém quer falar? Ah, desculpa, preciso falar o nome de vocês?
Breno.
É, quer dizer, identifica quem se quiser também e grava quem quiser.
Denis. É, mas uma coisa, qual que é o limitante de se, por exemplo, se inserir novas tecnologias ou então recursos audiovisuais cada vez mais para facilitar a passagem de informação? O que é? É o sistema que é engessado? É os professores que não têm tal contato com tecnologia ou com outros sistemas? O que acontece?
Eu acho que é tudo. Primeiro, os professores ainda eles não têm noção do que significa a tecnologia, o uso da informática, ainda se restringe a e-mail, blog e tal. E tem essa questão dos direitos autorais, que são muito caras nessas escolas. Então, se o professor não respeita isso, ele está praticamente fora. Então, por exemplo, eu falo mais pelas escolas particulares. É muito difícil você introduzir um material novo, né? Vamos supor, você tem um outro livro didático que você quer levar um dia na sala. Não, você não pode fazer isso, porque lá é domínio desse tipo de material. Então, eu acho que é principalmente isso, a questão do direito autoral na educação, ela é um negócio muito espinhoso ainda, né? Na universidade também, é um negócio muito difícil de lidar.
Por outro lado, a gente tem a percepção de que é uma coisa importante esses materiais, porque assim, várias escolas pagam por esses materiais considerados muito bons dessas grandes instituições e pagam um preço considerável para poder... Quer dizer, os professores estão lá, teriam acesso a outros materiais, mas eles preferem pagar porque, enfim, a qualidade do material que você tem faz uma influência significativa, né? Ou será que é mais assim, uma coisa de propaganda também?
É mais uma coisa de propaganda, porque a qualidade do material é bem sofrida. A qualidade do material, ela muitas vezes, ela atrapalha mais o professor do que ajuda. Às vezes ela auxilia em se você precisa de textos emergenciais, assim, é até interessante, mas 80% das suas atividades são muito prejudicadas pelo uso desses materiais. Então, é mais uma questão de marketing do que qualquer outra coisa, assim. Então... Só muda a capa. Então, eu trabalhei por 2 anos e meio numa escola objetivo. Então, durante todo o período que eu estive lá, só mudou a capa dos materiais. E aí eu perguntava para os professores anteriores, então os que estavam lá 2 anos, 3 anos antes de mim, também falaram que não tinha mudado nada do conteúdo ainda. Então, não muda. Não muda. É complicado. É bastante complicado mesmo.
E você, como professor, também não pode alterar aquele conteúdo, porque ele está... Inclusive, não é nem propriedade da sua escola, nem de uma editora.
É porque são várias coisas que estão envolvidas nisso, né? A escola, ela ganha muito na parte de marketing, né? Então, se você associar o seu nome a um nome anglo, o seu nome objetivo, garante muitas matrículas. O objetivo, por sua vez, faz com que você... O anglo, enfim... Faz com que você pague por essa propaganda e o uso dos materiais. E os pais pagam muito caro desse material. Então, você tem uma pressão, assim, mas por que você está alterando esse material? Então, se você está alterando, ele não é bom. Então, por que eu estou pagando por um material que não é bom?
Além da questão de direitos autorais, que você nem poderia...
Nem permitiria
você alterar.
Exatamente. Então, é uma questão muito complicada.
Acho que tem uma questão aí também de ser do ensino de massa, né? É mais fácil você ter um material uniforme para ensinar muitas pessoas uniformemente. Talvez todo modelo de ensino massificado... Enfim, seja conveniente utilizar um material em grande escala, que você não pode alterar muito. E que, de repente, não vai atender a muitas particularidades ali dos estudantes ou dos professores, né? Não sei.
Bom, é uma realidade complexa. Mas então, acho que então eu vou falar um pouco aqui dessas várias iniciativas, para ter uma ideia do que está sendo feito aí como contraponto a essa realidade difícil. Isso a gente está falando ainda de escolas privadas que têm acesso a esses materiais, né? No caso das escolas públicas, que a grande maioria da população, a questão é um pouco ainda mais complicada, porque o material que você tem acesso mesmo é o mínimo que é oferecido pelo governo gratuitamente, que são os livros didáticos, o programa de livro didático federal lá, que distribui, cada escola pode pedir certos livros, mas são livros que estão certificados e que são propostos pelas grandes editoras, né? E tem um estudo... Eu não coloquei aí, eu deveria esquecer de colocar dentro desse espaço. Tem um estudo do GPOPAI, que é um grupo de pesquisa de políticas públicas de acesso à informação. E onde eles vão ver o mercado editorial para livros didáticos no Brasil, né? Eles veem que a maior parte dessas grandes editoras, FTD, enfim, não lembro o nome das outras. Eu lembro dessa aí porque era dos meus livros da escola. E elas monopolizam o acesso a esses mercados até pelo... são 4 ou 5 grandes editoras que produzem quase todos os livros que vão ter acesso ao país inteiro. E tem uma série de práticas quer dizer, por um lado, você tem... Esses livros estão todos sendo pagos pelo poder público. Por outro lado, as editoras e os autores mantêm todo o direito de cópia. Então, um professor não pode ter acesso a mais de um livro, ele vai escolher o livro que ele quer receber e recebe aquele livro, né? E editoras menores têm grande dificuldade de entrar tem uma licitação, né, nesse processo de avaliação, porque tem que provar que você consegue atender escalas muito grandes e tal. Tem uma série de detalhes interessantes nesse estudo do GPOPAI, que mostra o balanço entre o quanto de investimento público é feito na produção desses livros e o quanto o quanto os resultados desse processo, dessa produção, é de fato um bem público, quer dizer, que é Quer dizer, não é. O resultado é justamente que você tem essas editoras financiadas basicamente pelo dinheiro público, seja por isenção de impostos, porque qualquer editora tem isenção de impostos por estar produzindo livros, seja por pagamento por a produção desses livros, distribuição deles no país inteiro, ao mesmo tempo em que esses livros continuam sendo de propriedade totalmente exclusiva e não podendo nem tirar xerox deles nas escolas onde eles chegam, né? E aí você também não tem questão de acervo, dentro das bibliotecas você não tem quase, quando tem uma biblioteca, o acervo é sofrível, e tudo mais. E, quer dizer, você tem um problema grave aí de acesso a material didático. E quando você tem esse material didático, você não tem o direito de usar ele na sala de aula de maneira criativa, de reutilizar, de transformar, e várias outras coisas, né? Internacionalmente, isso houve essa organização desse movimento de acesso aberto, né? Que é realmente a proposta de criar materiais que sejam livres, no mesmo sentido que é o conteúdo da Wikipédia e são os software livres, né? Uma das primeiras iniciativas, na verdade, veio de uma universidade, não foi nem num espaço do ensino básico fundamental, foi o MIT, nos Estados Unidos, que colocou todo o seu conteúdo didático disponível online para uso gratuito, né? Mais recentemente, outras iniciativas... Oi? Alguém levantou a mão? Não. O Connections é uma plataforma para construção colaborativa e publicação de recursos educacionais que surgiu da necessidade de uns professores de engenharia que queriam produzir um livro e perceberam essas contradições, né, e resolveram fazer o livro de uma maneira colaborativa com vários autores. Quer dizer, existiam essas grandes... As editoras pegavam e convidavam vários autores e eles produziam um livro para a editora. E esses professores de engenharia falaram, não, porque a gente mesmo não pega e cada um de nós faz a nossa parte do livro e publica ele. Quer dizer, as editoras, no final, quase não, nem sempre... Ou pagam um valor pequeno, próximo do lucro delas, ou nem dão valores ainda menores. E aí a gente pode usar esse livro, todo mundo vai poder usar esse livro. E para isso, um deles começou a construir uma plataforma para ajudar, no fundo, o grupinho deles, né, que estava fazendo isso. E depois essa plataforma recebeu um apoio da universidade e virou um projeto bem legal chamado Connections. Acho que esse vale a pena dar uma olhada. E aí hoje ele é um projeto que permite produção de recursos em várias línguas. E também está integrado com impressão e entrega de livros. Então você pode imprimir um livro. A maior parte dos livros ainda são em áreas de exatas, né? Mas tem em outras áreas também. Língua. E ele tem uma série de facilidades para você... o professor preparar o livro na língua que quiser, ou no... Tem traduções também de livros, ele ajuda a pessoa a traduzir livros e tal. Onde foi parar o... Eu preciso segurar o microfone. Esqueci. As mesas ajudavam nessa...
A produção é colaborativa nesse
projeto? Então, a maioria dos textos estão sobre alguma licença que permite recombinação. Então você pode pegar um texto e pegar, putz, eu quero dar aula desse livro, mas eu só quero esses capítulos, eu quero inserir um capítulo que não tem nada a ver com o que esse cara está falando. E você pode fazer isso, ele produz e cria um link para a pessoa baixar ou comprar o livro e você entregue a versão do livro, dizendo, esse livro foi produzido por vários professores e o seu professor mexeu nele assim, assim. Então ele permite realmente contextualizar o quanto for necessário para a aula que está sendo dada, o material. Então é bem bacana. Flatword Knowledge é uma empresa que surgiu em cima desse modelo. Então um cara pegou um editor, um cara que trabalhava no mercado editorial de livros didáticos, viu esse negócio e falou, peraí, eu posso pegar esses livros e fazer uma editora que vende livros assim, aqui são livros que os caras voluntariamente foram aí, começaram a produzir e tal. Esse cara falou, não, eu posso fazer o mesmo processo que uma editora faz, de ir atrás dos autores, negociar com eles o lucro dos livros, como vai ser dividido, não sei o quê, e colocar os livros para mexer e para as pessoas poderem adaptar eles e poderem redistribuir eles gratuitamente, mas esperando com isso criar um mercado de livro onde eu também posso vender o livro e ver se isso me dá algum retorno. E ele conseguiu fazer essa editora. Então ele faz o trabalho de editor mesmo, ele vai atrás de alguns... ele identifica que existe um mercado para certo livro, vai atrás de autores que poderiam produzir aquele livro, pede para eles, faz um acordo com eles para produzir um livro, coloca o livro disponível gratuitamente no site, permite remixar e recombinar o livro para professores darem aulas em contextos mais específicos, e vende cópias do livro impressas, vende e-books, vende uma série de... produtos associados a esse livro que tá disponível para ser lido online, e está tendo uma receita, tipo, um sucesso impressionante, assim, até porque a adoção do livro tem vários incentivos à adoção, né? O fato de você poder mexer dentro do livro e preparar o livro especificamente para suas aulas, e o fato de você saber que mesmo os alunos que não possam comprar o livro vão ter acesso ao livro de qualquer jeito. Então tem uma série de estímulos aí para as pessoas adotarem. E o resultado é que, de fato, muitas pessoas compram o livro porque querem uma cópia física, ou compram uma versão adaptada para, sei lá, não lembro agora exatamente. Tem algumas coisinhas a mais que eles vendem, assim, audiobook, a leitura do livro. Simplesmente acho que também pode... Quer dizer, às vezes as pessoas compram o download. Eles sabem que podem, tipo, pegar de alguém, mas compram um download, porque, enfim, está aí, é mais cômodo. Os preços são muito baixos, assim, os preços são... Você pode comprar trechos, só um capítulo e coisas assim. Então, esse modelo de negócio não baseado em todos os direitos reservados e impedidos de compartilhar e reeditar, funciona, não é, bastante interessante aí com esse pessoal. Bom, isso são os internacionais, né? No Brasil tem algumas tentativas, quer dizer, poucos desses, talvez o Open Coursework Consortium Connections, esses três aqui, eles chegam bem próximo da ideia de recursos educacionais abertos, que seriam recursos onde você poderia realmente fazer tudo livremente, revender, redistribuir, fazer qualquer, realmente ser livres no sentido que a gente falava do conteúdo da Wikipedia e tal. Acho que o Flattered Knowledge coloca... Eles chegam perto disso. O Flattered Knowledge, que ainda coloca uma restrição não comercial, que, bom, dentro do modelo de negócio deles faz bastante sentido. Quer dizer, vocês podem fazer o que quiser, mas, assim, se quiser revender, a gente que vai revender isso aqui. O Connections, ele permite as duas... A escolha de licença entre, acho que uma que permite tudo e uma que só não comercial. OpenCourseWare, eu não lembro exatamente o que eles usam agora. Mas é alguma coisa próxima também. No Brasil tem várias iniciativas aí que tentam chamar atenção para essas coisas. E tem em direções diferentes, mas não existe nada muito coerente. Então, é que eu falei, assim, dentro desse problema de educação e ciência, educação principalmente, não existe uma solução coerente que envolva todos aqueles processos que a gente tinha nos outros exemplos. Mas existem algumas coisas, por exemplo, em diversas direções, cada um acerta algumas coisas e erra outras. Ou, pelo menos, inclui algumas coisas e não inclui outras.
Quando a gente começa a olhar as três primeiras experiências, né, a gente percebe, porque para você tirar a Xerox, por exemplo, você tem um livro lá que é básico para a sua disciplina que você está estudando. E normalmente aquele livro é uma referência, os autores são importantes e tal. Na hora que você vai tirar um xerox, o livro custa, sei lá, R$180. Em geral, os livros da área de exatas são bem caros, ou mais até, né? Então, na hora que você vai tirar um xerox, sei lá, de alguns capítulos, já é um rolo. Porque você vai numa universidade, vai no xerox, o cara, ó, não pode, só pode de um capítulo e tal. Então, experiências como essa... já permitem a gente começar a vislumbrar uma luz no fim do túnel, desde que não seja o trem no sentido contrário, né? Quer dizer, já é uma esperança, porque já é um problema tirar xerox de, sei lá, 2-3 capítulos de livro. Já deu rolo, eu sei onde eu estudei, deu problema, já tinha questão de polícia envolvido com o negócio de xerox. Então, e é isso, quer dizer, educação é isso, né? Eu tenho que adaptar a cada momento, a cada instante, eu tenho que adaptar o conhecimento àquela realidade específica, ou para aqueles alunos, ou para aquele aluno, né? Então, de fato, a rigidez que a gente tem hoje é muito alta. E experiências como essa que você está mostrando, seja do ponto de vista comercial, visando lucro, seja do ponto de vista não lucrativo, eu acho que já é importante, né? Muito importante. Porque para tirar o Xerox de 2, 3 capítulos de livro já é um rolo tremendo, né? Além do que, tem gente que não tem grana mesmo para comprar o livro. O livro é caríssimo, né? Então você não tem acesso ao livro por uma questão econômica, né?
É, pois é. Essa é a realidade que tenta se lidar aí com essas questões. Tem uma situação que eu vivi diretamente, uma situação que assim, mostra a incoerência de certos pensamentos hoje. Assim. Eu fiz uma disciplina na faculdade e o professor estava escrevendo um livro junto com notas de aula, estava escrevendo um livro. Enquanto ele estava escrevendo o livro estava disponível na página dele para baixar. E todo mundo, todos os anos, as pessoas que faziam aquela disciplina baixavam o livro, liam, estudavam e faziam tudo. E quando ele terminou o livro, para ganhar prestígio, foi publicar pela EDUSP, pela editora da universidade pública, um professor pago pela universidade pública para fazer um livro dentro da universidade pública, com retorno e opiniões e sugestões de alunos da universidade pública. E no momento que ele publicou o livro, a EDUSP proibiu ele de ter o livro no site, e os alunos tinham que comprar o livro por um preço absurdo para poderem estudar para a disciplina que todos vinham estudando os anos todos, sem menor problema. Assim. Então, quer dizer, que tipo de estímulo a educação está sendo dada dentro da universidade pública? O contrário do que... O ilógico, totalmente irracional. Assim. No lugar da EDUSP pegar e oferecer também uma versão impressa, a EDUSP está lá para fazer o quê? Para ganhar dinheiro? Não, a EDUSP é uma editora da Universidade de São Paulo que está lá para divulgar os trabalhos feitos da universidade. E ela acaba restringindo o acesso ao conhecimento gerado na universidade com o dinheiro público. É um negócio totalmente de ponta cabeça. Assim. E uma das iniciativas que estão aqui na parte brasileira é justamente o Cielo Livros. Mas o Cielo Livros é uma coisa muito sutil, assim, só, porque assim, só lida com livros fora de catálogo. Então, Cielo... Para quem não sabe, o Cielo é um portal dentro da parte de... Surgiu na área de científica, né, de acesso, a gente vai ver depois que existe todo um problema de acesso à literatura científica, e as revistas científicas da América Latina, e começando no Brasil, mas de países em desenvolvimento em geral, perceberam que não era um bom negócio para elas restringirem o acesso aos seus conteúdos, porque ninguém no mundo desenvolvido estava preocupado em pagar para acesso a conteúdo de revistas da América Latina. Então, ou eles abriam seus conteúdos, ou eles nunca iam ter relevância, porque ninguém nunca ia ler os trabalhos publicados ali. Então, o Cielo foi uma coisa que começou aqui em São Paulo com a FAPESP, na Bireme e tal, e hoje em dia disponibiliza livros de várias editoras de revistas científicas no Brasil, e acho que em mais alguns países, Venezuela, Cuba e alguns outros países da Colômbia, não sei agora. E aí o Cielo agora tem esse outro projeto, que é o Cielo Livros, que é pegar livros didáticos e colocar um de várias editoras universitárias, ou editoras científicas, enfim, e colocar eles num site integrado, onde todos eles estejam comercializados. E eles têm a proposta de disponibilizar gratuitamente os livros que estejam fora de catálogo. Não é a solução, continua sendo... Continua abrindo, dentro do lobby da proposta deles vai ter uma proposta de, não, vamos... Tipo, abrir um pouco mais acesso a esses livros, tentar dialogar com as editoras universitárias para serem menos restritivas, mas o mínimo que estão exigindo é disponibilizar gratuitamente os livros fora de catálogo. Quem sabe um dia eles convencem as editoras universitárias a permitirem e até estimularem a troca e o fluxo do que é produzido por elas, né? Para elas. Enfim. Aí voltando no Brasil, tem o Cielo Livros, começando de baixo para cima, né? Algumas universidades brasileiras, faculdades brasileiras entraram nesse Open Courseware Consortium, ou têm iniciativas semelhantes. No caso, a FGV tem alguns cursos disponíveis online, gratuitamente, e a Unicamp tem algumas coisas, mas é meio, não sei, se tem mais exercícios, não tem conteúdo de material didático mesmo, assim, que você consiga acompanhar um curso, assim, a não ser para alguns poucos cursos. Mas tem um espaço lá feito para isso. Né? E tem uma coisa que é muito legal, esse projeto Folhas. Aí, entrando na educação básica, mostra um pouco como você pode... como o Estado poderia fazer uso de todo o aparelho que ele tem educacional para gerar conteúdos a partir do próprio ambiente que ele mesmo cria. Né? O projeto Folha são os professores da rede estadual pública do Paraná são estimulados através de pontos na carreira ou uma espécie de férias adicionais a escrever textos, material didático e compartilhar numa rede com todos os direitos permitidos, assim, todos com direitos sem direitos reservados. E isso resultou em vários textos, e aí tem todo um processo de revisão por outros professores, então eles usam os próprios professores da rede de ensino para fazer revisão dos textos dos outros professores, e isso gera uma série de textos, de material didático, e aí eles pegam os melhores desses textos e publicam livros que são distribuídos na rede pública inteira. Da rede pública do Paraná também. Então, não são livros com o objetivo de substituir os livros didáticos, até porque as editoras de livros didáticos entraram com... Que tentaram, claramente, assim, no momento que eles falaram sobre esse projeto, já ficaram de olho e falaram, como é que é isso aí? A gente vai querer cair em cima de vocês aqui. Não, isso aqui não é para substituir os livros didáticos. Então, por hora, é material complementar, então, tipo, temas interdisciplinares ou temas específicos, assim, pega pontos específicos e aprofunda um pouco. Então, não existe a produção de livros didáticos inteiros ou de material para ser seguido na sala de aula. Quer dizer, pelo menos como proposta, não. Obviamente, se você pega os livros que estão lá, vários deles podem ser tranquilamente seguidos na sala de aula, mas não a ideia não é cobrir todo o conteúdo com esses textos. Né? Nem tentar organizar um livro em substituição aos livros das editoras. Mas basicamente o que se organizou foi um sistema onde os próprios professores geram conteúdos, compartilham esses conteúdos, permitindo modificação e contextualização e do que for necessário desses conteúdos, e enriquecimento desses conteúdos. E isso é publicado e distribuído também, até para onde não tem acesso à internet e tal. Então, é um programa super bacana. Eu conheci num evento que teve aí sobre recursos educacionais abertos ano passado. E... Bom, e que continua aí. Para ter uma ideia, acho que dá uma ideia muito boa de até onde isso pode ir. Assim, quer dizer, imagina se eles não tivessem essas preocupações com as editoras, não sei o quê. Quer dizer, existe um conhecimento no próprio sistema público para gerar todo o material necessário e permitir que esse material seja livre, compartilhado, distribuído, sem nenhum custo para o contribuinte, né? Adicional para o contribuinte. E isso envolve também, no fundo, isso envolve também o enriquecimento da experiência do professor, que passa a virar um produtor de conteúdo e um colaborador de conteúdo com outros professores. Eles convidam eles a trocarem ideias e buscarem mais informações, se manterem atualizados, né? Então, tipo, e os alunos têm a possibilidade de mexer nesses conteúdos, escolher conteúdos diferentes para estudar. Se não gostou do como o professor dele está dando, o próprio aluno pode entrar e acessar as folhas dos outros professores e ver qual folha atende melhor ao interesse dele. Então, é um negócio, assim, muito interessante, bastante revolucionário até dentro do ensino público brasileiro. Aí tem várias iniciativas do MEC que são meio desconexas, que é começando pela Universidade Aberta do Brasil, que é uma iniciativa que coloca em várias universidades federais, pede de várias universidades federais que participem e deem cursos à distância, mas esses cursos à distância são acessíveis só para quem está cadastrado no programa da Universidade Aberta, os materiais são todos os direitos reservados, enfim, cai no mesmo problema da... Não tão grave, porque não vai... Pelo menos os materiais estão sendo distribuídos em algum lugar aí. Mas, assim, pelo menos a distribuição do material é gratuita para quem se inscreve, entra nesses programas de educação à distância, quem é aceito, né? Mas você tem uma série de material sendo produzido, videoaulas e não sei o quê, que estão todos fechados dentro dessa universidade aberta do Brasil e que não podem servir para boa parte da população que... continuando tendo acesso e que poderia estar tendo seu ensino enriquecido. Até universidades privadas, que de repente poderiam usar esses conteúdos para enriquecer suas aulas e ter qualidade melhor. E de repente cobrar menos dos alunos, porque não precisariam pagar livros didáticos, não sei o quê. Então você, de novo, teria uma facilitação do acesso ao ensino, se você conseguisse baratear o custo das universidades privadas também, e uma qualidade maior, de repente.
Mas deixa eu te perguntar, né, nessa universidade aí, não tem a questão do diploma, e daí tem uma carga que você deve, tem que preencher, sim, de horas, sei, sim, lá, alugados, sim, no sistema.
Se você está cadastrado, tem isso, tudo isso.
No, se fosse totalmente, não digo se totalmente aberto, poderia ser, mas não, como se media essa questão para se diplomar?
Não, mas são duas questões diferentes. Uma coisa é a questão de quem vai lá para fazer o curso, para se diplomar, receber um diploma, e aí ele entra no sistema, tem uma série de trabalhos que ele tem que fazer, aulas que ele tem que assistir. Outra coisa é por que isso não está disponível para pessoas da população geral se educarem. Quer um diploma, quer. Se você quiser o diploma, você entra lá, você vai prestar o vestibular, vai querer entrar no sistema, até porque aí você exige um recurso escasso, que é os professores para te dar atenção, para corrigir suas provas, não sei o quê. E, então, quer dizer, por um lado você tem esse sistema de certificação, digamos. Por outro lado, você tem um sistema um sistema de conteúdo didático que não tem nenhuma razão para estar vinculado ao sistema de certificação, ainda mais por estar sendo produzido dentro do contexto de universidade pública, com dinheiro público, sendo distribuído num ambiente, numa infraestrutura pública. Quer dizer, por que isso não está... E, de novo, acho que até, e poderia beneficiar até as universidades privadas, que poderiam cobrar menos dos alunos por poder usar material didático que já está disponível publicamente, e até, às vezes, de maior qualidade, de repente. Ou recombinar esse material e retornar para dentro do sistema público. Enfim, teria só a se beneficiar se esse conteúdo da universidade aberta fosse aberto. Mas não acontece assim. Pode ser que seja uma etapa aí, um aprendizado, enfim. Vai entender. E aí existem... Bom, alguma outra comentário a respeito disso? E aí tem esses vários repositórios de conteúdos, que esses são abertos, em algum sentido. Vários deles não deixam claros qual é. Então tem a Rede Interativa de Educação, Banco Internacional de Objetos Educacionais, Portal Domínio Público, Digital, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Todos eles dão acesso, pelo menos, à leitura do material, mas aí cada um deles, e dentro de cada um deles, cada recurso que você tem lá dentro tem uma licença diferente, não tem permissões claras, então não houve uma formulação coerente em termos das regras do jogo para que isso possa ser realmente utilizado de uma maneira eficiente em larga escala, né? A pessoa que vai usar isso aí tem que usar sempre numa situação ad hoc, né? Assim, sempre numa situação específica. Tem que ver aquele material, se aquele material está sob as condições que eu posso fazer aquilo ou aquilo com ele. Essa falta de clareza acaba criando empecilhos ao seu uso mais discriminado, mais amplo, mais útil, né? E, enfim, e aí tem aí dentro de ambientes, tem o Portal do Professor, que é uma espécie de comunidade para professores da escola pública e que tem acesso, que está integrado de alguma forma ao tal do Banco Internacional de Objetos Educacionais, mas que dá ferramentinhas básicas de chat, de comunidades, fóruns, para professores ao redor do Brasil trocarem experiências entre si, que é bastante legal. Assim. Mas, de novo, está dentro desse ambiente em que você não tem clareza sobre o que você realmente pode fazer com cada recurso, basicamente são esses aí. Acho que a ideia era mesmo apresentar as diferentes coisas que têm se feito. Está tendo, essa semana, a Conferência Nacional de Educação em Brasília. Tem um pessoal dessa comunidade dos recursos educacionais abertos brasileira lá com um stand e tal. Isso, só para mostrar, tem um blog aqui que vale a pena dar uma olhada. Cadê? Não, por acaso o blog vai estar falando da gente, mais para baixo. Esse rea.net.br é onde a comunidade que trabalha para fazer... Como seria isso? Defender o uso e a adoção de recursos educacionais abertos. Então, eles têm sempre algumas notícias aí. Tem a notícia sobre a aula de hoje aqui. CONAI é a conferência que está acontecendo, né? Enfim. E eles têm uma lista onde eles se organizam e tal. E Isso, essa comunidade está dentro dessa comunidade internacional maior, né, que é organizada em torno de uma... Se tomou uma coerência maior quando houve essa tal de declaração sobre educação aberta da cidade do Cabo, que foi onde vários grupos de vários países estavam envolvidos nisso, fizeram um documento explicando do que se trata educação aberta, do que é o uso de recursos educacionais abertos, o que é um recurso educacional aberto, a importância e tal, e fazendo recomendações para diversos grupos, né, educadores, políticas públicas, alunos, estudantes. E aí as pessoas que inicialmente assinaram isso, tem tal, até o Jimmy Wales aqui, que é o fundador da Wikipédia, né? Enfim, várias pessoas bem legais que bolaram esse treco e começaram a dar uma coerência maior para esse diálogo sobre recursos educacionais abertos.
Intermediação, né? No fundo, as iniciativas que você está mostrando é mais um processo no rompimento ou na superação da intermediação. Quer dizer, o que está sendo proposto aí é de que eu ou qualquer cidadão, ou um professor, ou um profissional, ou um autodidata, pode estar produzindo material didático, pode estar colaborando, pode estar colocando esse material à disposição de todos, pode estar permitindo a colaboração, a redistribuição. No fundo, o que eu estou tentando pensar com as outras aulas que já foram dadas, é que todo o processo de intermediação está em xeque.
Acho que não só o processo de intermediação, como o que está sendo intermediado. Porque não é só o intermediador que está em xeque, né? É a intermediação que está em xeque. Quer dizer, você não só deixa de ter uma pessoa passando coisa de um lado para o outro, como a informação passa de passar de um lado para o outro. Ela circula entre todos os lados. Né? Todas as pessoas que têm competência estão convidadas a... E as barreiras de acesso a se tornar, a produzir, a participar criativamente dessas comunidades caíram. Né?
É porque a gente, duas aulas atrás, estava falando da questão da intermediação da notícia, né? Do fato. Jornalismo, por exemplo. Está em questionamento. Aí agora você está apresentando questões de grandes editoras e de produção de conhecimento voltado para a educação, uhum, que também tem grandes intermediadores, vamos dizer assim. Sim. Que não são jornais, nem rádio, nem televisão, nem revistas, mas que está em xeque. Novamente.
Eram facilitadores, né? Eram facilitadores de um processo que não faz mais sentido. Um processo que você acha que tinha um sentido, um direcionamento de fluxo da informação devido a séries de barreiras, que perdeu um pouco o sentido de ser. Tem um modelo econômico que estava formado, né, que eu digo aqui, baseado na criação de escassez artificial através de restrições legais, como o direito autoral, e de restrições técnicas, que seja do meio analógico, digital, no caso, meio analógico, restrição técnica, a dificuldade de você copiar um livro, né? Que já estava sem... O fato de você ter a copiadora já criava um problema em cima disso, né? Em cima desse modelo onde ele estava baseado, né? Mas ainda existiam as restrições legais para garantir em cima disso. E que usavam essas restrições para o próprio financiamento dessa produção, mas para conseguir transformar esse financiamento, encaixar esse financiamento no modelo de propriedade de mercado tradicional. Quer dizer, você sabia que você podia, se você conseguisse transformar recursos educacionais em uma coisa equivalente à propriedade de uma coisa material, você sabia como produzir isso de maneira eficiente. Como existia um vínculo muito forte entre o recurso educacional e o material, a informação estava num livro, estava
num suporte,
e esse vínculo não tinha um custo, você necessariamente tinha que produzir o livro, tinha que produzir um recurso escasso, então fazia algum sentido você transformar essa economia toda numa economia de propriedade e mercado, e você sabia exatamente como lidar com isso, sabia como produzir isso. Agora, no momento em que você perde esse vínculo, quer dizer, perde esse vínculo da informação com o suporte, você vai se perguntar se faz sentido você continuar com esse modelo de propriedade de mercado. No caso da educação, que é uma coisa absolutamente fundamental e que excluir as pessoas de educação é uma fonte de injustiça imensa, você está mais do que provocado a procurar modelos que não criem essa escassez. Criar escassez de educação é a pior coisa que você pode criar. Quer dizer, é uma escassez num lado que gerava produção no outro, mas que essa produção, esse vínculo direto entre gerar escassez através de controle da informação para gerar produção através do mercado, no momento que isso perde a necessidade de ser assim, você pode pensar, pô, talvez a gente não precise gerar escassez na raiz, a gente pode deixar ser abundante na raiz e um outro tipo de árvore vai crescer, vai produzir esses frutos. Né?
E onde que entra a questão do controle de qualidade dos textos produzidos?
Repete.
E onde que entra a questão do controle de qualidade dos textos produzidos? Já que...
Sim.
Dentro de uma rede mais fechada, podem ser que os próprios profissionais corrijam um texto um do outro. Numa coisa mais aberta, tratando de educação, como ficaria? Como, não sei, se manter um padrão de...
Acho que a gente pode olhar por duas maneiras. Assim. Uma é os próprios estruturas que a gente viu aqui nesses exemplos, que tem já dentro de si modelos de revisão por outros pares. Quer dizer, quem está revisando um texto que vai ser editado por alguém de editora é um outro professor que se considera um bom professor e se contrata ele para fazer isso. No caso do Projeto Folhas, por exemplo, os professores mais bem qualificados, que têm mais titulação e tal, são chamados pela Secretaria Estadual para reverem os textos dos colegas que produzem folhas para os demais. No caso do Flatword Knowledge, eles pagam, como eles têm um modelo de negócio em cima disso, eles pagam pessoas para rever esses textos. No caso do Connections, tem um outro lado que também é a qualidade do serviço que você tá pagando. Às vezes, no momento que você pode encarar não só como... tem vários modelos. Como, de novo, voltando ao fato de que a educação já é vastamente financiada por recursos públicos, de certa forma, o próprio Estado poderia pagar pessoas para rever a qualidade de certos textos e certificar certos textos, como já faz. Quer dizer, o